Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
A voz dele é calma, a fala é mansa, mas quando ele traz as ideias, empolga toda a nossa audiência, que abre um sorriso com a presença dele. Minha gente, quem conversa bem viver hoje é o escritor multipremiado Jefferson Tenório, doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, autor de O Avesso da Pele, De Onde Eles Vêm, e outros que já se tornaram clássicos da literatura brasileira. Jefferson, meu amigo, prazer mais uma vez falar contigo, viu?
Prazer, Lucas. Obrigado aí por essa conversa.
Bora conversar um pouco. Primeiro, saber como você está, que eu estava aqui conversando com a tua assessoria, que o objetivo era falar sobre a Bienal do Livro de São Paulo, que começa já nesse início de setembro. Tu tem uma mesa muito bacana com a Lila Schwartz para debater literatura negra no dia 10 de setembro. A gente já fala sobre isso, quinta-feira, às 19h30, mas descobri que no meio de tudo isso tem um turbilhão de acontecimentos. Tem a Filipe Caratu, em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, com Itamar Vieira. Tu vai para Belém participar da Panamazônica em Multivozes, depois volta para o do Brasil, Chapecó, Serra da Mantiqueira em São Paulo, tudo isso são feiras literárias. Me parece que te empolga poder participar desses eventos, mas haja fôlego, né, Jefferson?
Pois é, Lucas, haja fôlego, né? Na verdade, a gente é meio tartaruga, né? Assim, a gente leva a casa nas costas e vai, né? Porque a gente também precisa fazer essa mobilização, né? Se mobilizar, né? Para poder fazer essas viagens, porque a gente também precisa chegar nos leitores, né? E esse encontro com os leitores é bem importante, assim. E cada vez mais que eu tenho ido, né, nos festivais, em universidades, né, em clubes de leitura, eu tenho percebido o quanto eu tenho aprendido com as pessoas, né, assim, em relação a não só aos meus livros, né, mas sobre os temas que a gente acaba trazendo, né. Então esse encontro com os leitores e eu tenho conversado com muitos jovens também, né, jovens que estão se formando enquanto leitores, enquanto cidadãos, né. Então, isso me dá forças para continuar, né? Embora seja cansativo, mas me dá forças para seguir.
E eu também queria te ouvir justamente sobre esse encontro com os leitores e a adesão do público no geral, seja para as tuas mesas ou para o evento em si, porque tem um estigma, um lugar comum que se fala que o Brasil lê pouco, que o brasileiro lê pouco, que a brasileira lê pouco. De fato, existe uma constatação que a gente percebe pegando ônibus, pegando metrô. É muito interessante. Se tu levanta a cabeça, tu tá no metrô aqui em São Paulo, tu vê que tá todo mundo vidrado na tela do celular. Quando tu vê uma pessoa lendo, tu até quer saber o que que é, porque realmente é um ponto fora da curva. Mas fato é que não é por conta da internet. Há muito tempo que se fala isso. Mas quando tu vai e viaja literalmente de norte a sul, leste a oeste, e vê eventos lotados, que eu imagino que são, e muitas pessoas te parando, te reconhecendo, pedindo o teu autógrafo, tu começa a contestar um pouco desses números?
É que veja bem, né? Acho que quando a gente tem essa impressão, né, de que o Brasil lê pouco, é porque a gente está olhando para um país que é muito grande, né, com dimensões continentais. Nós somos mais de 250 milhões de pessoas, né, assim. E aí, quando a gente vai ver os números, né, de livros que são vendidos, é muito pouco, né, assim, relacionado ao tamanho da população. Proporcionalmente a países europeus, por exemplo, né, que têm uma população menor, mas, enfim, eles têm mais leitores, né, ou seja, mais pessoas que enxergam o objeto livro como algo importante, né? E no Brasil a gente não tem uma educação para isso, a gente não tem uma educação para achar o livro importante, né? Já começa dentro de casa, assim, né? Ou seja, quem tem um espaço, quem pode ter um espaço tranquilo, silencioso, né, para conseguir ter esse encontro com o livro? Quem tem a cultura da biblioteca na própria casa, né? Quantas livrarias, né, existem nas cidades pequenas? Quantas bibliotecas públicas existem nas cidades pequenas, né? Então, acho que tudo isso revela um pouco também da dificuldade que é do próprio acesso e do interesse do livro. Bom, tirando isso, eu acredito que fazer uma análise sobre a leitura no Brasil é bastante complexo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa impressão de que as pessoas estão lendo menos, A gente vê, por exemplo, as bienais lotadas, né, de jovens, né, atrás de livros. Você tem aí uma explosão de clubes de leitura, né? Tem clubes de leitura de tudo que é jeito, em todos os lugares, em empresas, em repartição pública, em escola. Além disso, tem uma espécie de celebração também da literatura brasileira nos últimos anos. Livros que ocupam, né, lugares dos livros mais vendidos, né, concorrendo inclusive com livros estrangeiros. Então, eu acho que é um pouco complexo assim a gente dizer que a gente lê pouco, né? Talvez a gente precise olhar não o quanto, mas como a gente está lendo, né? E esse como talvez tenha a ver com as redes sociais, né? Porque aí você cria também essa competição, né? Assim, de quem lê mais, e aí você vê influenciadores, né? Colocando pilhas e pilhas de livros, e quase como se fosse, né, uma corrida, né? Assim, quem lê mais. E eu acho que talvez, se a média de leitura do brasileiro é, sei lá, um livro e meio por ano, né? Se ele leu bem esse livro, né? Eu acho que a gente já tem um avanço, né? Então, não me parece que ser leitor possa ser quantificado no número de livros, né? Mas é como a gente está lendo e qual é a qualidade que a gente está lendo, que tempo dedicado à leitura a gente tá tendo, né?
Eu até faço minha própria crítica a partir do que tu está falando, que nessa ambição de receber novos livros, de novas publicações, novos autores, aí querer entrevistar a pessoa com o mínimo de propriedade, eu faço um tipo de leitura superficial que se equipara muito com o que uma pessoa está fazendo no Instagram quando fica rolando e lendo apenas a legenda, o que está em destaque, que no final das contas fica muito parecido. E aí, até só para aprofundar isso, queria falar um pouquinho mais sobre essa leitura superficial panorâmica das redes sociais. Quando uma pessoa fica ali só rolando o feed do Instagram e acaba lendo só as legendas e o que está escrito nas telas, talvez se a gente quantificar, quem sabe ela esteja lendo quase um livro, não sei, por um mês, quem sabe. Mas cai exatamente nesse lugar que o senhor está falando, né? Não vai agregação, uma leitura muito pulverizada, muito diversificada e no sentido negativo, que não consegue construir um pensamento. Também não dá muito para usar esse argumento, ah, eu não leio um livro, mas eu acompanho o feed do Instagram com uma quantidade que geraria um livro. Também não é um argumento que se sustenta.
Não se sustenta porque a leitura é, antes de tudo, uma experiência. Né? E uma experiência individual, particular e íntima. Então, quando eu abro mão justamente dessa experiência, na verdade eu acabo dirigindo toda a minha atenção para um tipo de leitura que é, na verdade, informativa. Né? Ou seja, não, aquilo que você ficar rolando ali no feed, mesmo que seja texto, né? Ela tem o espaço, né, que a gente tem ali de leitura, ele é muito menor, né? Então ele cria primeiro uma sensação de prazer, né? Porque você rola, né? Os textos geralmente não são textos profundos e são textos de fácil absorção, né? Então você cria ali uma ilusão de que você está se aprofundando em determinados assuntos, mas na verdade você só está alimentando a sua dopamina, né? Assim, tendo esse prazer imediato, né? E diferente da leitura de um livro, né, que vai fazer com que você tenha uma postura ativa diante do texto, né? Ou seja, o livro funciona porque você precisa participar junto com o autor, né? Você imagina junto com o texto, né? Você vai imaginando os personagens. O livro se realiza no leitor, né? Então, essa experiência da leitura é que a gente está deixando de lado, né? Essa leitura qualificada, né? Então, acredito que sim, que as pessoas podem ficar, sei lá, o dia todo no celular e daqui a pouco a quantidade de texto, né, que ela leu, mas pode ser um livro inteiro, né? Mas, na verdade, são informações, às vezes, desconexas, são informações superficiais, né? Ou seja, que não chegam nem a aprofundar os debates, né? E aí vira tudo muito rápido, né? E as redes sociais existem para isso, né? Para que as coisas sejam rápidas, pulverizadas e que você não tenha tempo de mobilizar justamente aquilo que é o mais importante, que é o seu senso crítico.
Jefferson, ainda falando sobre literatura, mas queria agora entrar de fato nesse tema da Bienal, que me chamou muito a atenção. O nome, Literatura Negra, Letramento, Consciência e Liberdade, como eu comentei com a historiadora Lilian Schwartz, que se aprofunda bastante sobre esse tema. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse conceito, literatura negra, que obviamente ele vem para referendar, para celebrar a quantidade de autores e autoras negras que a gente vem crescendo. Não só em publicações, mas em premiações, em diversidade, são muitos aspectos, mas ao mesmo tempo reforçam um estigma que eu lembro que o senhor até comentou com a gente numa entrevista recente, quando estava falando mais ou menos sobre isso, que essa crítica literária, no geral, sempre coloca as pessoas negras como se estivessem preocupadas com o conteúdo e não com a forma, com a estética, como se quando uma pessoa negra escreve, necessariamente ela está combatendo o racismo, não necessariamente ela está fazendo algo como o Guimarães Rosa fez, de uma inovação. Enfim, como que te apresenta? Quando te convidam para uma mesa com esse título, tu já recebe ele com uma certa ressalva ou compreende quais são as intenções e vai de coração aberto?
Olha, na verdade, duas questões aí, né? Então, a primeira é justamente isso que você disse, né? De uma crítica achar que, né, que nós não fazemos literatura ou que a gente não está preocupado com a forma, né? Só com o conteúdo. E a outra é um posicionamento político, né? E existem espaços e espaços, né? O espaço da Bienal, ele não é um espaço... Como posso dizer, ele não é um espaço de nicho, né? Ele não é um espaço acadêmico, né? Ele não é um espaço de uma festa literária num determinado lugar onde você sabe que as pessoas que vão nesse lugar já têm uma certa gramática antirracista, já discutiram determinados assuntos, né? Na Bienal, não. Na Bienal, a gente está falando para um grande público. A gente está falando... Talvez para pessoas que nunca tenham ido, né, numa Bienal, né? Então, acho que nesses espaços, né, em que a gente tem um grande público, que talvez estejam completamente por fora de toda essa discussão, né, eu acho importante que a gente tenha um posicionamento político também, né, assim, de chamar atenção no meio daquele mar de livros, daquele mar de escritores e escritoras, chamar atenção que existem autores negros. E dizer por que que é importante chamar a atenção, né? Dizer que historicamente pessoas negras foram impedidas, né, de estar nesse espaço, né? Que a gente tem deixado o cânone mais plural, a gente tem mais diversidade. Então, me parece que em espaços como a Bienal é importante que a gente fale em literatura negra e se aprofunde nesse debate, né, do que significa a literatura produzida por autores negros.
Bom, Jefferson, queria virar um pouco a página agora para avançar um pouco nossa entrevista, falar um pouco de eleições. A gente está mais ou menos às vésperas. Oficialmente já começou o período eleitoral, inclusive, e acho que é sempre o momento da gente ver o que que está em jogo e principalmente quais são as pautas levantadas. Queria te ouvir um pouquinho, se te parece, seja na eleição do Rio Grande do Sul, que eu imagino que é o local que tu acompanha com um pouquinho mais de familiaridade os nomes, ou eventualmente na eleição nacional, te parece que o debate racial, do combate ao racismo, por exemplo, das cotas, que já foi um tema de estudo teu dentro da tua publicação, está aparecendo? Eu não sei porque isso é uma percepção minha, mas me parece que está sendo um assunto mais periférico do que costumava ser em eleições anteriores.
Eu tenho tido essa percepção também, né? Mas eu acho que isso se deve também à força da própria política pública, né? E a gente já tem também aí alguns anos já de experiência e de ataques também, né? As cotas, né? E principalmente quando veio o governo Bolsonaro, então, mas houve também uma defesa, né, e uma reação muito forte e contundente, não só políticas, mas também com dados, né, assim, mostrando os efeitos na prática, né, das políticas públicas, nas universidades. E hoje é unânime, né, que a gente tem uma universidade muito mais diversa. Todos aqueles discursos, né, que tinha, né, sobre os cotistas, de que iriam diminuir a nota das universidades, né, que seriam profissionais ruins, quem iria contratar, né, um cotista ao sair da universidade, tudo isso caiu por terra, né? Então me parece que esse peso, né, de uma política que deu certo, eu acho que faz com que não seja um assunto tão questionado. Ainda é questionado, né? Mas não me parece que é um assunto tão questionado. Claro que em tempos de eleição, né, e principalmente candidaturas conservadoras e da extrema-direita procuram atacar justamente essas políticas, né? Seja a Bolsa Família, seja as cotas, né? Procuram atacar justamente porque conseguem chamar mais atenção, né? Não é à toa que a censura do Avesso da Pele aconteceu no ano de eleição, né, em 2024, porque me parece que odiar é mais fácil, né, de você conseguir reunir as pessoas, né? É muito mais difícil do que amar, mas odiar parece que é mais fácil, e aí você e aí os candidatos, né, de extrema direita tentam, né, de alguma forma. Mas eu acho, Lucas, que é meio cedo ainda para cantar a vitória, né?
Não, com certeza. Nessa sensação, às vezes, que tem, olhando as pesquisas, que aparenta ter uma estabilidade, sem dúvida alguma, qualquer efeito político pode reverter isso, tanto no Rio Grande do Sul, inclusive, que a gente tem a Juliana Brizola, do PDT, concorrendo com o Luciano Zucco, do PL. Então, é uma reprodução, de alguma maneira, de um Lula versus Bolsonaro regionalizado. Mas é interessante, né? Porque agora a Juliana Brizola vem despontando como um nome e carregando bastante dessa bandeira do Brizola. Tu chegou a conviver com o Brizola ainda? Na época que tu estava no Rio Grande do Sul, ele já estava no Rio de Janeiro, né? Tu não teve esse contato com o Brizola na política gaúcha?
Na verdade, eu tive contato, a minha mãe teve contato com o Brizola diretamente, né? Que ela era muito próxima de uma secretária que trabalhava com o Brizola, ainda no Rio de Janeiro, quando ele
Já
foi
no Rio, porque
governador.
tu é do Rio, né? Verdade.
Sou do Rio. E aí eu lembro, não, minha mãe me conta, né, que eu não conseguia vaga em escola nenhuma, né? E ela queria uma vaga no Brizolão, né, que é o CIEP. Que era o CIEPS. E ele escreveu uma carta de próprio punho para um Brizolão, pedindo para que eu entrasse, né, naquele Brizolão. E assim, ele não precisava fazer nada disso, né, porque minha mãe é empregada doméstica, enfim, a gente passando necessidade e tal. E era uma questão de sobrevivência que ela conseguisse uma escola que eu pudesse ficar o dia todo, né? Então ele se sensibilizou com isso, fez uma carta de próprio punho.
O Leonel Brizola.
Leonel Brizola, minha mãe tem essa carta, né, assinada por ele.
Nossa.
E aí eu consegui, e aí eu fiquei acho que 2 ou 3 anos, né, estudando, e foi muito importante, assim, né, porque se não fosse isso, a minha mãe não ia conseguir, né, os trabalhos, né, que ela fazia com tanta dificuldade, né. E eu acho que a Juliana Brizola também, de certo modo, ela foi amadurecendo enquanto política, né. Eu que tenho acompanhado, né, a política no Rio Grande do Sul, a gente viu aí uma guinada à direita já há alguns anos, né, e que vem seguindo também, né, o panorama federal, mas eu acho que tanto a Manuela também, né, que está concorrendo ao Senado, elas conseguiram amadurecer, né, assim, politicamente, entendendo também as dinâmicas, né, do seu próprio estado, né? Então acho que é bastante importante, e acredito também que talvez seja aí uma fagulha, né, para que a gente possa retomar justamente aquela Porto Alegre ou aquele estado, né, em que a gente tinha aí o Fórum Social Mundial, né, em que a gente tinha aquela ideia de um estado politizado, né, aquela coisa toda. Mas vamos ver, né, o que que vem pela frente.
Sobre tudo isso, eu me lembrei que a Carla Monteiro, uma também jornalista, escritora, acabou de lançar a biografia do Leonel Brizola. Eu estou na metade do livro, nessas leituras pulverizadas que eu estava falando no início, mas é muito bom o livro, super recomendo. Aqui falo para todo mundo que está nos acompanhando. E aí, até te ouvindo agora, Jefferson, queria aproveitar para fazer essa pergunta, tu que, enfim, tem uma relação profunda com o Rio Grande do Sul e acabou de falar que acompanha, que é muito interessante que o livro escancara isso. se qualquer pessoa que estude história também vai perceber, se tiver essa sensibilidade, o potencial político que o Rio Grande do Sul pautou o Brasil, principalmente nessa primeira metade do século passado, com o próprio Brizola, o Getúlio, que é o maior nome, o Jango, que também, né, presidente, o símbolo do golpe, o Luiz Carlos Prestes também, que corria por fora, mas uma figura também. E é muito interessante que parece que tem uma resposta quase imediata, 20, 30 anos depois, que é o período da ditadura militar, que tem três ditadores que são gaúchos: o Costa Silva, o Geisel e o Médici. Isso que eu nem coloquei, o MAB, o MST, que também são muito semeados no Rio Grande do Sul. Tu refletiu um pouco já sobre isso? Não sei se já te veio de maneira espontânea, mas o que que aconteceu com o Rio Grande do Sul, principalmente nessa primeira metade do século passado, que virou esse caldeirão político?
Sabe que uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei, assim que eu comecei a me dar conta ali com meus 14 anos, é que aqui é um lugar de extremos, né? É um isso ou aquilo, né? Ou você é gremista ou é colorado, ou faz um inverno de doer, ou faz um calor terrível, né? Ou você é preto ou é branco, né? Se aqui as pessoas fazem questão, né, de marcar, né, esse lugar, você é chimango ou maragato, né? Então, você é Parque Farroupilha ou é Moinhos de Vento, né, para falar dos parques. Então, assim, é tudo muito, tem essa relação, né, de extremos, né? E essas extremidades eu acho que acabam refletindo justamente nas personalidades que acabam ascendendo, né, na política. Ou você é quase, sei lá, chegar a uma extrema esquerda, né, se a gente pode colocar assim, e chegando também numa extrema direita, né? Então, eu acho que é talvez o clima cultural faz com que a gente tenha, né, políticos com esse tipo de perfil, assim, né? Agora, eu acho que precisamos fazer uma análise talvez mais profunda, né, para entender como, né, que a gente consegue produzir políticos tão diferentes, né, em períodos históricos, né? Ou seja, pessoas que mudaram o rumo do país, né? Essas pessoas que você citou, né, são pessoas que foram realmente importantes, né?
Fundamentais em qualquer livro de história para entender, não é uma questão de aderir a ela ou não, mas é uma questão de que elas foram contundentes ali para construir o Brasil que a gente está hoje. Jefferson, para fechar sobre isso do Rio Grande do Sul, basicamente fechar a entrevista, mas só queria te ouvir um pouquinho como que está a tua relação, seja com o estado gaúcho ou com a própria cidade de Porto Alegre, pós as enchentes. Né, uma sensação muito estranha de como, mais ou menos como é a pandemia, né, que se passou, se superou, entre muitas aspas, e ficou algo quase como passado. Não sei se para o povo gaúcho isso ainda está um pouco mais latente, mas para o restante do Brasil dá uma impressão que virou um fato histórico que a gente lembra quando completa o aniversário, mas se discutir mesmo, não sei.
É que são muitos lutos, né, assim, que a gente está convivendo, né? A gente não fez o luto necessário nem da pandemia ainda, né? Não choramos todos esses mortos como deveria ter chorado, né? E depois a gente teve em seguida as enchentes, né? E eu acho que para quem vive no Rio Grande do Sul, a relação com a chuva mudou, né? E no mês passado eu estava voltando de Vacaria para Passo Fundo, para pegar um voo, né, que sairia de Passo Fundo. E no meio da estrada eu peguei uma das piores tempestades eu já peguei na vida, no meio da estrada,
Meu Deus.
né? Foi bem naqueles dias em que passou um tornado, né, e tal. E chovia tanto, fazia tanto vento, né, que a gente teve que parar no acostamento e o carro balançava, né, você não conseguia ver nada, né, aquela chuva torrencial. Eu realmente me senti um nada dentro, né, daquele carro. E eu acho que essa relação com a natureza, né, com as mudanças climáticas, mudou a relação do gaúcho com o seu próprio estado, né? E que me parece que é um estado de alerta, né? Assim, de permanente alerta. Qualquer chuva hoje em dia pode assustar, né, as pessoas, né? Então, e me parece que é um caminho sem volta, né? Isso que é o mais doloroso, assim, não é. E talvez seja uma coisa de gerações, né? Eu fico lembrando antes da enchente como algumas pessoas olhavam para a enchente lá da década de 40 como algo quase folclórico, assim, né? Como, uma vez, né, teve uma enchente e tal. E quando ela acontece, e da forma como ela aconteceu, de maneira brutal, né, mudando a geografia do estado, eu acho que isso ganha uma dimensão trágica, né, e uma dimensão que a gente internalizou, né, e não tem muito o que fazer. Então, eu acho que é uma relação estranha, né, que a gente tem com o estado, que eu tenho com o Rio Grande do Sul. Uma relação estranha quando eu vou ao centro de Porto Alegre e vejo muitas lojas fechadas, olho as marcas, né, que a água deixou, né, e ainda fico assim muito, enfim, espantado aonde a água chegou, né? Eu, enfim, imagina você caminhando ali pelo mercado público, né, e imaginar que, enfim, meses atrás a água estava ali no seu pescoço, né? Então é realmente assustador, né? Bom, e espero que a gente consiga lidar com esse luto e principalmente lutar por uma política que consiga, pelo menos, né, fazer com que a gente não tenha, que passar novamente, né, pelas enchentes, né? Porque a gente sabe que não foi só as enchentes, mas também foi negligência, né, de governos que não investiram, né, justamente na área de drenagem, né, e tudo aquilo que poderia impedir, as tragédias, né?
Uma lição cabe ao Rio Grande do Sul, mas cabe ao Brasil, o mundo inteiro, mas falando especificamente do nosso território, do nosso universo, aconteceu aí, mas pode acontecer em qualquer lugar. Então é muito importante que esse gesto de solidariedade, reflexão se perpetue. E que bom que temos eleições para ajudar a ligar esses pontos, que esse debate consiga se ampliar. Jefferson Tenório, minha gente, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu queria falar de João Guimarães Rosa contigo, lembrando 70 anos de Grandes Sertões Veredas, mas eu fiquei feliz que já fica para uma próxima, já temos um bom assunto para falar em
Oh,
breve.
com certeza. Me chamem
Então,
porque eu adoro falar do Grande Sertão.
pô, fechou. Então, já já a gente volta, meu amigo, por hoje está ótimo, obrigado mais uma vez.
Valeu, Lucas. Tchau, tchau.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.